E o Euromilhões hoje é com a Filomena Martins, como de costume também, com o Bruno Vieira Amaral. Filomena, bem-vinda.
Olá, é a minha estreia aqui no Euromilhões.
E, estás, e pelo menos estás bem acompanhada, já não, não é? Já não corre tudo mal. Olha, vamos começar com o tema do dia. Djokovic continua a marcar a atualidade desportiva, não é?
Parece que vamos tê-lo ainda, pelo menos até amanhã de manhã, porque a decisão final foi adiada para amanhã de manhã. Ele entrou no sorteio do torneio australiano, no Open, mas o senhor lá o ministro lá do exterior, não é? Diz que só amanhã de manhã é que vai tomar uma decisão final contra a extradição do sérvio. E, entretanto, saiu uma sondagem a dizer que 83% dos australianos querem que ele vá embora. Isto porque, entretanto, a Austrália já está cheia de Omicron. E esta é uma decisão que tem um peso político, seja ela qual for, não é? Porque haja ou não decisão de extraditar o tenista, há aqui um peso político muito grande nesta decisão. Agora, está aqui um problema, porque no meio disto tudo o Djokovic vai somando ilegalidades. Esta última, pronto, ele já incorre o risco de ser preso na Austrália por 5 anos. Incorre o risco de ser preso na Sérvia por 3 anos, porque uma vez que ele assumiu que quebrou as regras de confinamento, porque deu a entrevista, foi ele próprio que confessou o crime, que deu a entrevista ao L'Equipe estando infectado. E agora, em Espanha, a COP, hoje a rádio, diz que ele quando viajou da Sérvia para Marbella, só podia fazer essa viagem estando vacinado ou com uma autorização especial, por exemplo, para um torneio, coisa que ele não tinha. Portanto, mais um crime que não sei qual é a moldura penal, porque não conheço estas molduras penais espanhola. Portanto, o rapaz não anda a portar-se de nada, nada bem. Além disso, os colegas parece que cada vez estão mais contra ele. Hoje foi o Tsitsipas que disse que o Djokovic está a fazer toda a gente de parvos.
E que segue as próprias regras dele.
Segue as suas regras e anda toda a gente a fazer de parvo. De facto, e o New York Times, hoje aquele jornalista que tem dado imensos dados deste processo, disse que o ambiente está pesadíssimo sempre que ele vai treinar, que os colegas não lhe falam e que há ali uma tensão muito grande. Eu confesso, eu sou, como tu, fã do Djokovic, acho mesmo que ele é um grande, grande jogador e acho que não precisava nada estar a passar por isto tudo, tinha resolvido a coisa, tornava-se o maior do mundo em Roland Garros, onde ele quisesse, e não precisava nada estar a passar por isto tudo. E isto
não que achas que às vezes também são as entourages dos atletas que
não,
agentes,
ele é claramente
pai,
não,
família...
Acho que isto politicamente toda a gente sabe que os países da antiga Palada, Cortina,
sim,
não é?
Cortina, facto,
claramente são bastante antivacinas. Quem conhece a história do Djokovic, sobretudo da sua mulher, ela é uma antivacinas primária, daquela mesmo antivax. Okay. Portanto, ele é contra, portanto, não queria, já teve posições sobre isto, não mas era, também... mas tinha de saber que se queria lá ir e se queria tornar-se e ganhar aquilo e ser, e claramente bater aqui um recorde histórico, fazer história, tinha de se ter vacinado.
Sim, também houve aquela história da isenção e eu aí creio que houve uma falta de clareza por parte das autoridades e também da organização do torneio.
Sim.
Bastava serem muito firmes e dizer só jogam
os vacinados.
Só podem jogar os jogadores vacinados e sim, nada disto, quanto a mim, teria acontecido.
E eles na Austrália têm sido muito,
ser
muito
criticados depois.
Não,
mas pelo menos as regras eram claras.
Eram claras.
Agora
não,
também estão a ser criticados pela falta de clareza nessas regras, porque depois a organização do torneio disse uma coisa, as autoridades australianas dizem outra, dizem que ele não vai entrar, e tudo isto eu compreendo que da parte dele ele queira participar e faça tudo o todo o possível para participar. Eu acho que aí exigia-se à organização do torneio não estar com esta coisa das isenções e ser claro, só jogam, só podem competir os jogadores que estejam vacinados.
Tentaram se calhar também capitalizar.
É normal, estamos a falar do número 1 do mundo,
na Austrália, sem Djokovic seria.
Mas pronto, tem antecipas, tem o Nadal. Pronto, fiquem com esses dois e pronto.
E há um tenista infectado?
Já o Tomic. O Tomic já apostou que o árbitro em como ia sair de lá infectado e não demorou de facto 3 dias que não tivesse mesmo ficado infectado.
Se calhar a aposta era boa e ele fez de propósito.
Não sei, mas acho que estão a ser muito criticados os testes de antigênio que há nos hotéis para os tenistas e para os atletas todos se testarem, porque acho que não são muito fiáveis. mas agora com o Omicron acho que os testes antigénios são muito pouco fiáveis e, de facto, ao fim de 3 dias, aquilo, depois de ter dado negativo 2 dias, ao terceiro, deu mesmo positivo. Portanto, ele ganhou a aposta.
Há aqui um outro tema do dia que também querias falar, Filomena, a forma de comunicar dos treinadores.
Queria, por duas razões.
Surgiu esta ideia?
Surgiu-me de duas razões. Uma da entrevista do Rui Costa ontem, que veio confirmar, se é que nós não soubéssemos, que o Jesus saiu mesmo porque a equipa ficou contra o treinador e ao lado do Pizzi, não é? E ontem na entrevista o Rui Costa não podia ser mais concreto em relação a isso. E outra por uma frase que no final do jogo, em que o Porto se apurou para a final da taça.
Para as meias finais, desculpa.
Uhum. Disse claramente uma coisa sobre o Fábio Vieira, que também é uma frase importante. Isto tudo porque eu acho que há aqui uma nova forma de comunicar.
Estás a falar do facto de ele ter ali dito qualquer coisa sobre o que é que ele fazia fora de campo?
Exatamente. Ontem o Sérgio Conceição deu um recado público ao Fábio Vieira dizendo esta frase: ele é o melhor jogador da sua geração, mas tem ainda algumas coisas a melhorar, nomeadamente e essencialmente fora de campo. Ora, isto é uma frase que, ouvida assim, parece um raspanete muito duro dito em público, sobretudo quando se sabe como é que no Porto são tratados os jogadores que se portam mal fora de campo e como são controlados os jogadores do Porto na noite. Mas também, obviamente, ouvindo o Sérgio dizer isto em público, claramente se percebe que isto não foi para humilhar o Fábio em público.
É porque já lhe disse pessoalmente.
É obviamente que lhe disse pessoalmente já. Porque se fosse para humilhar, obviamente não tinha contato com ele nos últimos jogos, e toda a gente sabe que no Porto, quando há um jogador que se porta mal, isto não só é tornado público, como ele fica de castigo.
Mas é
e
noite,
não joga mesmo.
Estamos a falar de noite.
Não sabemos do que é que ele estava aqui a falar.
Já ouvi dizer que estamos a falar de PlayStation.
Pode ter sido imensa coisa. Claramente pode ter sido falta de dormir, até pode ter conduzido depressa demais, pode ser de várias coisas. A verdade é que o que eu acho que o Sérgio quis dizer foi dar um empurrão, foi dizer ao Fábio Vieira que ele é realmente muito bom jogador, eu também acho, é um dos melhores médios da geração dele, mas é preciso um empurrão, e este empurrão dado em público tem uma força que se calhar dentro do balneário só não tem essa força, nem dito só ali cara a cara. E por exemplo, eu acho que
Mas que mudança de discurso é que tu vislumbras nestas duas?
Eu acho que há aqui uma mudança de discurso, por exemplo, que dito pelo Sérgio Conceição, por exemplo, o Vitinha não precisou disto, afirmou sem precisar, se calhar o Fábio precisa.
Se calhar joga menos PlayStation.
Mas obviamente que o Sérgio Conceição diz-lo num tom. Ninguém se calhar se apercebeu, mas o Amorim também o disse. Disse-o no jogo também, quando
Sobre o Tabata.
Sobre o Tabata, disse. Ele marcou 2 golos e desta vez até só viu um amarelo. Obviamente estava a fazer referência às últimas 2 expulsões que ele tinha sofrido. E depois até disse sobre, por exemplo, o Porro, diz, ele perdeu um familiar direto, sofreu muita pressão e, portanto, não vai jogar porque eu não o quero perder. E sobre o Jogaio, que tinha feito aquelas asneiras todas na Madeira, nos Açores, disse, é um grande jogador e é um jogador que eu levava sempre comigo.
Para qualquer lado, sim.
Para qualquer lado.
Vamos ver. O Ruben Vinagre também foi protegido depois daquela exibição contra o Ajax e deixou de...
Mas a verdade é que naquele momento ele disse isto. E jogou.
E protegeu.
E protegeu. E o que acontece, por exemplo, é que o Jesus não faz isto. Não faz isto com a equipa. Diz aquelas asneiras todas. E o Mourinho, por exemplo, há aqui uma forma de comunicar que vem de outros tempos, vem de há 20 anos, em que é o Jesus primeiro e há depois o Mourinho, em que os culpados são sempre os jogadores ou os árbitros, não é? Então agora se viu, a Roma tem o pior arranque dos últimos 43 anos, não é? E o Mourinho, depois daquela reviravolta em que perdeu, acabou a perder, não é? Impensável. Chegou lá dentro e culpou os jogadores que estavam no
Sim, mas a verdade é que isso funcionava, não é?
Antes funcionava, agora não funciona. Quer dizer, com os Jesus ainda funcionou.
Consoante o contexto.
Não funciona.
Liderar o Sporting, a equipa do Sporting, não é o mesmo que liderar o Porto.
Não. Nem é o mesmo que liderar o Flamengo.
Ou liderar o Benfica.
Pronto, e o Jesus claramente devia ter aprendido nestes últimos tempos que liderar este Benfica não podia ser como ele liderava o Flamengo. E a forma de comunicar, ele tem claramente de melhorar.
Ou o Benfica da primeira passagem?
Não, ele tinha de melhorar esta comunicação. E é exatamente porque eu acho que o Fábio Vieira vai ser um grande jogador. E o Porto vai perder agora claramente 3 jogadores. Já perdeu o Sérgio Oliveira, vai perder o Corona claramente para o Sevilha. E infelizmente vai perder o Luís Dias, que eu acho que...
Já em janeiro?
Hã?
Já.
Não, não vai nada.
Vai nada, vai. Já é janeiro, dia 31. Portanto, eu acho que este ter o Fábio Vieira é sempre uma vantagem e este raspanete e empurrão foi bom.
Muito bem, estamos a ficar com pouco tempo, mas rapidamente. O futuro de Ronaldo.
O futuro do Ronaldo, porque ele ontem deu uma entrevista, ontem é hoje, esta quinta-feira deu à Sky Sports, foi durante a noite, portanto, em que disse que o Manchester tem de ficar nos três primeiros, que ainda acredita nisso, mas o mais importante é que ele diz que não foi para o clube para ser quinto, sexto, nem sétimo. Ora, o Manchester está em sétimo, está a 22 pontos do líder, já mudou de treinador e a coisa não parece estar lá muito bem, pelo menos cada vez que eu vejo jogar o Manchester até tremo, penso que eles vão sempre perder. E a pergunta é, de um milhão de euros também, para onde é que segue Ronaldo, com quase 37 anos, está a fazer agora, se o Manchester realmente não ficar nos três primeiros.
Sim, porque o que dizem muitos analistas é que um dos responsáveis por esta classificação do Manchester United é precisamente o Ronaldo.
Exatamente, e é a falta de força que ele já não consegue carregar uma equipa às costas como carregava antes. Ora, ainda se falou no início, quando o Ronaldo estava para sair das Juventus, falou-se que o Ronaldo podia vir para o Sporting. Houve rumores que corriam que era uma possibilidade.
Se calhar teria sido a melhor opção.
Viria fechar o ciclo, não é? Só que tudo correu mal. Ele viria para o Sporting, fazia o Mundial e acabava a carreira. Só que correu mal. Ele não veio, quis ir ao Manchester primeiro, só correu mal no Manchester, correu mal na seleção. Sabemos que se Portugal não se apurar, Fernando Santos sairá. Agora, se Ronaldo e o Manchester não ficar nos três primeiros, nem a seleção for ao Qatar, o que o Ronaldo vai fazer? Ainda virá para o Sporting? E se vier, vem para jogar?
Estamos todos expectantes para ver esse futuro de Cristiano Ronaldo. Num olhar ao passado, no Euro Milhões, hoje vamos viajar 34 anos.
Vamos, porque há 34 anos o Futebol Clube do Porto vencia a Supertaça Europeia, a única Supertaça Europeia que Portugal tem.
É,
é isso, foi criada, para quem não sabe,
em 78.
É exatamente.
Aliás, não houve mais nenhum português a disputar sequer a Supertaça.
Não, o Porto,
o Porto
disputou mais três vezes
e
perdeu depois em 2003 com o Milan, em 2004 com o Valência e em 2011 com o Barcelona, mas perdeu sempre. Neste ano, em 13 de janeiro de 88,
que era a duas mãos,
disputou com o Ajax de Cruyff, treinado por Cruyff, ganhou lá em Amsterdão com um golo do Rui Barros e ganhou depois, neste dia 13 de janeiro, nas velhas Antas, com um golo do Sousa. Portanto, isto era o jogo que naquela altura se disputava entre o vencedor da Liga dos Campeões. O Porto tinha sido campeão europeu em 87, grande jogo de 87.
E o Ajax tinha muitos jogadores que vieram a ser campeões europeus de seleções nesse ano.
Exatamente.
É uma equipa muito forte, já sem o Van Basten, mas
exatamente,
mesmo assim muito forte.
O Porto tinha sido campeão europeu com o Arthur Jorge, nesta altura já era treinado pelo Ivic, e o Ajax era então treinado pelo Cruyff, e portanto foi o mesmo resultado nos dois jogos, e a equipa portista tinha assim nomes como o Linazico, o João Pinto, o Lima Pereira, o Geraldão, o Inácio, o Bandeirinha, o André, o Jaime Magalhães, o Fernando Gomes, o Rui Barros ou o Frasco.
Só gente da cantera, quase.
Velha cantera.
O Linazico não.
Bom, o Linazico era um grande guarda-redes.
Era um grande
guarda-redes. Muito com mais
também. Memórias para nós no Mundial de 86.
Para nós estás a falar de quem?
Para Portugal.
Pronto, só de ti.
Bela memória esta que a Filomena trouxe aqui há 34...
É a única supertaça de
é verdade, europeia portuguesa. 13 de janeiro de 1988, há 34 anos, o Porto vencia a supertaça europeia. Está feito este Euro Milhões. Obrigado, Filomena. Bom resto de dia.
Ok.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.